Bem, no terceiro dia, nós redigimos o relatório descrevendo os resultados em conjunto com o TSE, o relatório do evento, né? E assim terminou o evento. Então, depois de algum tempo, houve a premiação simbólica e as repercussões. Então, se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque se alguém, algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição e de apenas examinando informação que não é privilegiada, informação pública, e consegue correlacionar exatamente que eleitor votou e quem. Uma outra vulnerabilidade advinda desse mesmo problema com o sigilo do voto é que um certo eleitor, ilustre ou não, que votou numa certa posição, num certo instante de tempo, por exemplo, às 10h30, pelo registro cronológico dos eventos armazenado pela urna eletrônica, também é possível conhecer a posição dele na fila de votação. Né? Ele é a posição 50, por exemplo. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, inserido ou depositado na urna eletrônica às 10h30 da manhã. Assim. Sem absolutamente nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro. Apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, zero erros. Assim. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O procedimento não tinha, nosso ataque, né, nossa metodologia de ataque, não tinha a probabilidade de erro, era absolutamente determinística, como a gente diz, novamente em computação, e exigia apenas exame de documentos públicos. Portanto, a fraude do sigilo do voto era não rastreável. Né? Essa fraude, obviamente, permite, né, o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com uma vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles, o que é mais preocupante, de projeto e não apenas de implementação. Né? Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Ou por falta de treinamento, ou por falta de entendimento de como aquela primitiva de segurança deve ser usada na prática, ou por falta de auditoria externa, por uma série de razões, né? Ou por um processo de desenvolvimento que talvez não tenha, de fato, a segurança como primeiro objetivo. Então, nós produzimos, depois do final do evento, né, quando a repercussão dos resultados começou, um relatório de 40 páginas que está disponível na internet, já vai ser publicado como um capítulo de livro de um livro acadêmico internacional, porque os nossos resultados tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado a ministrar palestras no exterior e esse capítulo de livro foi convidado a ser publicado num livro acadêmico. E nós encontramos, voltando, né, alguns erros de projeto fundamentais exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos, todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança, vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esse 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, né, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória que o TSE chama de cartões de carga, são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe, talvez, o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta. De forma que qualquer recontagem possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito, muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Então é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição nesse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Assim. Nós conseguimos exercitar, experimentalmente inseguro, né? Nós conseguimos exercitar uma metodologia de ataque durante os testes e tivemos uma outra metodologia de ataque em relação ao direcionado à integridade dos resultados que não pôde ser exercitada por simples falta de tempo. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE para, de fato, colocar aquelas ideias, aquele plano de testes relacionado à integridade dos resultados em prática, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, assim, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, né, nós encontramos, e se era de fato possível, como parece ser, executá-los, inclusive, na prática, né, não mais no ambiente simulado. Então, dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro ou contém erros de projeto e implementação detectados e verificados experimentalmente, a conclusão é simples, nós precisamos de um registro físico do voto que não seja acessível pelo eleitor, como já descrito anteriormente, para permitir a verificação independente por parte do eleitor, fiscais de partido e interessados de que as contagens, né, os resultados produzidos pela urna eletrônica são, de fato, honestos. Assim. Nós precisamos de um outro mecanismo redundante. E é essa prática em todo o mundo. A Suprema Corte Indiana decretou, por exemplo, depois de avaliar o mecanismo do voto impresso em caráter experimental, decretou que nas eleições de 2014 todas as máquinas de votação lá devem ter o voto impresso. Essa foi uma decisão tomada na última semana, e segue na direção de todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo. Assim. Todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo produzem mais de um registro do voto em mídias diferentes para permitir exatamente recontagem, verificação de resultados. Assim. Então, não creio que seja admissível, ou não creio que as dificuldades práticas que são frequentemente citadas sejam obstáculos apenas no Brasil. Né? Elas não são obstáculos em outros lugares do mundo. Então, por que impressoras ou qualquer armazenamento, qualquer outro tipo de mídia é problemático apenas no Brasil? Todos os países do mundo usam exatamente esse tipo de recurso e é absolutamente consenso na academia de que é preciso, na academia internacional, inclusive, eu frequento eventos de votação eletrônica fora do Brasil, e é simplesmente consenso de que a gente precisa de... Os países, né, os sistemas de votação precisam de mais de um registro do voto para permitir exatamente essa verificação independente de resultados. Isso é ponto absolutamente pacífico. Bem, outras conclusões que nós obtivemos a partir dessa interação, né, com o software de votação é que há uma ênfase muito grande em ofuscação e não em segurança de fato. Então, o TSE está muito preocupado em projetar mecanismos que sejam resistentes unicamente a quem não tem informação detalhada do software de votação. Assim. Então, o que a gente chama de agente externo. Né? Pessoas que estão fora do TSE não têm absolutamente nenhuma informação e estão interessados em, de fato, provocar algum tipo de fraude. Quando a gente sabe que é bem perigoso, especialmente no projeto desse tipo de mecanismo, o conhecimento privilegiado que agentes internos têm. A área de segurança da computação diz exatamente que é importante projetar mecanismos de segurança que resistam até o próprio projetista do mecanismo. Porque um dia pode se tornar um agente malicioso ou um rival daquele mecanismo. Assim, você não pode confiar incondicionalmente nas pessoas. E no Brasil, nós temos confiado incondicionalmente no TSE como autoridade executora das eleições e num software de votação demonstravelmente inseguro, experimentalmente inseguro, para executar nossas eleições. Então, eu acho que essa situação é insustentável e de fato, nós precisamos retornar à implantação do voto impresso, seguindo a tendência mundial e seguindo também o que aponta como solução para esse tipo de problema a própria Academia Internacional. Então, agradeço muito pela atenção de vocês.
Obrigado, professor Diego. Registramos aqui a presença do deputado Eduardo Azeredo, nosso conterrâneo, que só tem um defeito, é americano, né? Mas a gente perdoa, né, deputado? Vou registrar aqui só um comentário aqui do Eduardo Torrens Godinho. Ele comenta que o eleitor quer ver para quem foi o voto, em papel impresso. E nesse papel será o voto. Os países que usam urna eletrônica imprimem o voto para saber, para que o eleitor saiba que seu voto foi registrado corretamente e para auditoria independente do software. Isso qualquer fiscal faz, segundo ele. Mas o deputado Eduardo Azeredo pediu a palavra, senador Beribe. Se não há objeção.
Senhor presidente, na verdade, eu queria te sugerir que concedesse a palavra ao deputado Eduardo Azeredo, para que a gente possa ter o mínimo de contraditório nesse nosso debate. Né? Já que a ausência de um representante do TSE prejudicou muito essa audiência pública, que é profundamente lamentável, eu insisto em lamentar, porque, de fato, nós fomos prejudicados pela ausência de um representante do TSE. Mas o deputado Eduardo Azeredo, que é o autor do projeto de lei, está aqui presente e, para nós, é importante, né, ouvir essa minha sugestão e, em seguida, então, eu farei algumas perguntas.
Tá bom, senador. É importante a participação do deputado. Né? Obrigado, deputado, pela presença, né? Porque o contraditório é sempre importante. Né? Nós estamos ouvindo praticamente um lado só. Isso. Nós estamos ouvindo aqui as pessoas que são favoráveis contra o projeto, na verdade, né? Então, é bom ouvir também Vossa Excelência, né, para que a gente possa estabelecer o contraditório. Com a palavra, o deputado Eduardo Azeredo.
Senador José Perrella, senador Capiberibe, senhores expositores, Amilco, Diego e o Pedro Rezende, eu quero primeiro lamentar, evidentemente, não ter o contraditório, porque a audiência pública é fundamental que nós tenhamos os dois lados. A proposição desse projeto foi feita em 2010, exatamente depois que nós tínhamos tido a aprovação pelo Senado do fim do voto impresso, dentro da mini-reforma eleitoral, que foi feita em 2009, e que a Câmara só acatou alguns poucos pontos, o ponto da internet, basicamente, que é o que liberou o uso da internet, eram 4 artigos. Os outros pontos todos a Câmara deixou de analisar, inclusive o fim do voto impresso, porque não deu tempo. A Câmara recebeu em 24 horas, realmente, com prazo final. Tanto que muitos desses pontos estão sendo reeditados agora, nessa nova tentativa de mini-reforma eleitoral. Então, só para entender um pouco o contexto do momento em que foi apresentado esse projeto de não exigir o voto impresso. Por outro lado, é importante nós lembrarmos que a primeira urna eletrônica de porte, um país de porte, foi o Brasil. Quer dizer, essa é uma iniciativa da tecnologia brasileira. Os brasileiros têm muito orgulho da urna eletrônica. Até hoje, depois de implantado todo esse tempo, não há nenhum registro, que eu diria assim, sólido de manipulação dessa urna. É evidente que nenhuma tecnologia é perfeita. A presidente Dilma, depois de 11 anos do governo do PT, ela está propondo um e-mail mais seguro ao SERPRO. Para minha surpresa, eu fui presidente do SERPRO, achei que o SERPRO já tinha um e-mail mais seguro. Imaginava eu que os e-mails do governo já fossem mais seguros do que um simples firewall, um simples tipo de segurança que existe para as pessoas comuns, digamos assim, aquelas que usam. E o governo, evidentemente, deveria ter. Então, veja bem, como que realmente a tecnologia ela é sujeita a mudança toda hora. A presidente da República, depois de 11 anos, em função de uma espionagem americana, que também não é novidade, que já acontece há muito tempo, que não é só americana também, ela resolve determinar ao SERPRO que tenha um e-mail mais seguro. Então, essa segurança total, senador Caberini, nunca vai existir. Agora, o que é fundamental é entender que a nossa urna nunca teve um questionamento com densidade. O que existe de crítica são uma coisa de um que diz, outro que diz, aquela coisa apenas de verbal. Não há nenhuma prova efetiva. A urna tem criptografia, ela tem todos os procedimentos necessários de segurança. O grande achado da urna é que ela é separada, quer dizer, então cada urna envia de uma vez o resultado dela mesma, ou seja, você não tem, para poder ter uma manipulação, teria que haver uma conjunção de fatores, juntar várias urnas, teria que haver uma quebra do programa, o programa é o mesmo, você teria que fazer uma nova versão do programa para distribuir pelo Brasil afora todo. Então, ela tem uma concepção muito interessante. Existem países que têm o voto impresso. Sim, certamente existem. Agora, o que acontece é que não há dúvida que o voto impresso é um complicador. Ele encarece, não há dúvida que ele encarece a máquina. Os fabricantes de máquina têm interesse, sim, ué. Tem interesse em que você tenha o voto impresso, porque ele vai ficar mais caro. Não há dúvida de que o voto impresso tem mais chance de quebra da máquina do que o voto eletrônico. É questão de mecânica e de eletrônica. A mecânica tem mais chance de defeito do que a eletrônica. Não há dúvida de que o voto, a verificação manual, é mais falha do que uma verificação feita do sistema eletrônico, que você tem os votos colocados, os partidos têm acesso. Se não fazem o acesso, é outro problema, inclusive o meu partido, o PSDB. Se os partidos não verificam, é outra questão. Agora, que eles têm o direito de verificar o programa, analisar o programa, eles têm esse direito. Então, eu considero que nós voltarmos com essa proposição que chegou a existir, né? Primeiro nós tivemos a implantação do voto digital, depois a Câmara aprovou o voto em papel, aí o Senado negou, rejeitou, aí a Câmara voltou com ele. E o Tribunal Superior, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, não sei exatamente qual dos dois, definiu que ele era inconstitucional, inclusive, tanto é que não foi nunca utilizado o voto impresso, ele nunca foi utilizado no Brasil dessa forma, né, como contraprova da votação eletrônica. Eu considero que é importante que nós possamos manter a confiança na tecnologia brasileira, possamos aumentar os meios de fiscalização dos partidos, que podem verificar os programas, e estar sempre lembrando que a urna com o dispositivo de impressão, ela seguramente será mais falha, mais cara, mais demorada, e ela não garantirá a fidedignidade dos votos. Nós continuaremos tendo riscos humanos que existem em qualquer tipo de procedimento eleitoral. Mas eu, sinceramente, estou muito satisfeito com a nossa urna eletrônica. Eu acho que é uma tecnologia, um modelo fantástico que permite que em poucas horas você tenha as urnas lá do mais distante local do Amazonas, somada às urnas de São Paulo, às urnas de Minas, de todo lugar. O resultado dessa urna eletrônica é realmente um grande sucesso. Eu acho que isso nós podemos dizer que são, tecnologicamente, três grandes sucessos que o Brasil tem. É o imposto de renda eletrônico, a urna eletrônica e a Embraer. Acho que são, do ponto de vista tecnológico, os três maiores exemplos que nós temos. Então, nós damos um passo atrás, eu não considero que seja adequado. Daí o objetivo, portanto, de manter um sistema simples, simples, mais barato e que funcione.
Muito bem, deputado Eduardo Azeredo. Com a palavra o senador João Capoeira.
Senhor presidente, eu acompanhei a explanação do professor Diego Aranha, e ele identificou uma vulnerabilidade que ele classificou de infantil. E eu fiquei mexendo com a minha experiência de eleitor, que não é tão longa, né? Porque você sabe que nós passamos muitos anos sem votar no Brasil. No período da ditadura, Eu sei que eu fui votar pela primeira vez já em 1982. E em 1986, na eleição para a Assembleia Constituinte, eu era fiscal de uma sessão. E lá pelas tantas, eu identifiquei um voto corrente, que é aquele voto que o eleitor não coloca a cédula na urna, não é? Ele leva a cédula com ele, mostra que votou, não é? Entrega a cédula para o outro e aí eles vão votando, não é? Na mesma pessoa que comprou, né, a consciência daquela pessoa. E eu pedi a suspensão da apuração. Aí o juiz, mal-humorado, me chamou à parte. Era voto em papel, eram cédulas. E ele me chamou à parte e disse, olha, eu não pretendo ficar aqui até o final do ano. Se você impugnar essa urna, vai ter um processo, eu vou ser obrigado, eu já estou com as minhas balas prontas para ir embora. Depois tem mais. Olhe os votos da sua candidata, porque eu estava fiscalizando para o meu partido. Ela está ganhando a eleição. Eu digo, sim, ela está ganhando a eleição, mas tem uma fraude. Mesmo que a minha candidata esteja ganhando a eleição, nós estamos diante de uma fraude eleitoral. Eu sei que o juiz se recusou a suspender e abrir processo.